cyber attack forced the shutdown of a major gas pipeline in the U.S. That pipeline transports 100 million gallons of gasoline from Texas to New York every day. We've seen similar attacks on U.S. infrastructure in recent months. So what, if anything, can be done to prevent, circumvent this from happening?
Esta é a pergunta de $1 milhão. As televisões norte-americanas têm passado os últimos dias a analisar o ciberataque aos sistemas informáticos do maior oleoduto nos Estados Unidos, que fornece gasolina a grande parte da zona este. E a questão é esta que ouvíamos da jornalista da CNN. Como se evitam mais ataques? Neste momento, há 4 estados americanos em estado de emergência. Os aviões procuram novas rotas para abastecer e há uma corrida às bombas de gasolina com longas filas de espera. Boa tarde, António Pinto, investigador do Inesctec e professor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Obrigada por se juntar a nós.
Boa tarde. Obrigado pelo convite.
Vamos começar por analisar este ciberataque. Que tipo de ataque informático é este? Porque há vários.
Ora bem, em particular este que afeta o oleoduto da Colonial é um ataque que normalmente se chama de ransomware. Portanto, na prática, o objetivo destes ataques é conseguir correr um software malicioso, um programa, que vai encriptar e, portanto, tornar indisponível todos os sistemas informáticos de uma determinada organização. No caso particular deste da Colonial, como eles tinham um oleoduto, a grande parte da operação do oleoduto suportada em sistemas informatizados, como esses também foram afetados, o sistema de manutenção e de utilização do oleoduto ficou indisponível, basicamente foi isso.
Mas, portanto, a empresa desligou parte dos seus sistemas para conter o problema. Isto foi a atitude certa?
Eu diria que sim, porque estes softwares, além de tentarem afetar o PC ou o computador onde executam pela primeira vez, tentam se propagar dentro para todos os outros que estejam na mesma rede e que estejam alcançáveis. O que quer dizer que quanto mais cedo se começar a tomar medidas de contenção. A propagação, mais rapidamente temos depois, menos esforço teremos que fazer mais tarde para retomar a situação. Portanto, eu diria que sim, foi uma abordagem correta, mas não parece que tenha sido de facto muito imediata, não é? Pelo que eu percebi, eles começaram a sentir problemas no início do dia e só tomaram a decisão de desligar no final do dia. Obviamente, ou à noite. Obviamente também não é uma decisão fácil de parar um oleoduto, não é? Mas tecnicamente teria sido preferível fazê-lo o mais cedo possível. Mas...
É possível resolver este ataque sem pagar o resgate que o grupo pede e o FBI já o identificou, chama-se DarkSide. É possível escapar disto sem pagar o resgate?
Sim. Agora, poderá não ser possível em tempo útil, e este é que normalmente é o problema, tem a ver com a premência com que a gente precisa para resolver a situação. Este DarkSide, de facto, já é uma versão nova de um DarkSide, isto é tipo a versão 2.0 do ransomware, e já existiu uma versão 1.0, e essa versão 1.0 neste momento já é resolúvel, já não é um problema, já conseguimos usar software para repor o dano causado. No entanto, desta versão 2 ainda não temos isso. Provavelmente poderá vir a aparecer daqui a um mês, daqui a dois, mas se calhar não podem ficar com o oleoduto parado durante 2 meses. Não é? Então, o problema aqui é a premência. Não é?
Claro. Aliás, neste momento não é possível estimar quanto tempo demorará até o problema do abastecimento através do pipeline ficar resolvido. Isso não é possível ter essa estimativa.
Ora, nós de fora dificilmente teremos essa informação. Obviamente que a empresa terá a capacidade para fazer uma estimativa, que julga que se calhar não é do interesse deles divulgar essa informação, porque eu desconfio que não deverá ser a tão curto prazo. Não é?
O facto de só uma empresa de ter um oleoduto desta importância torna de alguma forma mais provável e mais eficaz um ataque destes?
Ora bem, na prática, ser só uma empresa não parece que seja um problema. Agora, de facto, é uma extensão muito grande. O oleoduto tem perto de 10 mil quilómetros ou qualquer coisa assim do género. Portanto, é uma coisa muito extensa, o que torna-se difícil de garantir a segurança física e informática também, por consequência, de uma coisa dessa extensão. Não é? É uma coisa muito difícil de proteger.
Os sistemas parecem, de alguma forma, cada vez mais vulneráveis. Este tipo de ataque não tem como função também mostrar isso, que infraestruturas essenciais podem estar à mercê de um ataque informático?
Ora bem, isso é um bocado o resultado desta, diria, digitalização de processos forçada que até o Covid nos levou e a rapidez com que estamos a desmaterializar processos. Como isto está a ser feito com velocidade e até com alguma facilidade técnica, isto resulta em que mesmo empresas que não tenham a preparação ou equipas técnicas que possam garantir a segurança informática também avançam para esta desmaterialização, mas depois não têm quem os proteja e normalmente a segurança não é o primeiro o pensamento que têm estas empresas. E, portanto, eu julgo que esta insegurança que existe de facto decorre um bocadinho das empresas não terem a preparação adequada ou não fazerem a preparação adequada para se disponibilizarem na internet e desmaterializarem processos. Portanto, o que quer dizer que eles têm interesse em fazê-lo por questões comerciais, mas depois não o fazem da maneira correta, porque eventualmente atrasará, gerará custos, não é?
Recentemente houve outro ataque nos Estados Unidos, feito de forma diferente, mas que afetou dezenas de milhares de utilizadores de serviços da Microsoft. Estes ataques estão a aumentar porque são fáceis de fazer?
Na prática, eu não diria que sejam fáceis de fazer, porque depois as equipas, em particular este que afetou a Microsoft, e em particular o serviço de correio eletrónico da Microsoft, que pelo que consegui apurar, foi state sponsored, portanto foi feito por um grupo de espionagem chinesa, um que eles até chamam de grupo Afinium, e eles basicamente são hackers muito competentes tecnicamente, o que quer dizer que eles descobriram vulnerabilidades ou falhas no software que ainda ninguém conhecia. Isto é sempre possível, não é? Portanto, à partida, alguém encontrar uma falha que lhe permita acesso ao sistema e que ninguém conheça, em teoria é possível em quase todos os sistemas informáticos, porque nós dizemos de facto que não há, em termos digitais, não há sistemas 100% seguros. Agora, se os atacantes forem altamente competentes, como foi o caso desse Exchange, como foi o caso do anterior, em que um ataque por hackers de origem russa afetaram a SolarWinds, que era uma empresa que desenvolvia softwares, que era utilizada até pela NSA e pela Casa Branca e pelo Pentágono e por quase todas as empresas do Fortune 500, esse tipo de ataques são levados a cabo por pessoas altamente competentes. Uhum. Portanto, é mesmo muito difícil de nos protegermos deste tipo de situações, a não ser que se invista em sistemas de monitorização, em equipas de monitorização de segurança informática, e a generalidade das empresas, se calhar, não tem condições financeiras para ter uma equipa de monitorização ativa de ataques de cibersegurança. Uhum. Não é? Há um desequilíbrio financeiro entre o esforço que é preciso para fazer o ataque e o esforço que é preciso para defender o ataque. Uhum. Portanto, para fazer o ataque não custa e defender os ataques todos é muito caro.
E, portanto, há aqui uma sensação de correr atrás do prejuízo. Obrigada a António Pinto, investigador do Inesctec, por estes esclarecimentos para perceber melhor a situação que se vive nos Estados Unidos e, sobretudo, entender este tipo de ciberataque que afetou o maior oleoduto norte-americano.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.